Bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/CristoCentroPiritubaOficial. Seja bem-vindo à nossa casa apostólica.
Desde a minha caminhada cristã, eu vim aprendendo sobre essa cruz maravilhosa. Mas a cruz em si não é nada. O importante é quem esteve na cruz. E como o Oziel disse aqui no momento do louvor, ele ressuscitou. Então, ele nos dá essa vitória. Nós temos, eu diria, várias maneiras de olhar para a cruz de Cristo. E eu diria que uma maneira correta é nós olharmos numa oportunidade de salvação e de transformação de vida. Para alguns, a cruz pode ser um amuleto. Para outros, ela pode ser um símbolo de adoração, de veneração. Para outros, ela pode significar algo religioso. Outros a veem como algo a ser usado, talvez um pingente, ou carregar uma cruz. Tem gente que carrega a cruz na carteira. Outros vêm e colocam uma camiseta na qual tem a simbologia da cruz. Para alguns também não entendem o que significa aquela cruz. Outros veem Cristo ainda hoje crucificado. E para muitas pessoas pode significar nada. E hoje a pergunta que nós temos é: qual o meu posicionamento diante da cruz de Cristo? E com isso eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos 32 a 49. Eu vou projetando devagarzinho e a gente vai lendo. Lucas 23, de 32 a 49, que diz assim: dois outros homens, ambos criminosos, também foram com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos mereceram. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. O véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando estas coisas. Amém pela palavra do Senhor. Nessa leitura, o evangelista Lucas, ele traz um breve relato sobre a crucificação, que é complementada nos outros relatos dos outros evangelistas, nos quatro evangelhos, é trabalhado, cada um com um foco. E aqui vemos algumas das últimas palavras de Jesus. Mas também encontramos o comportamento daquelas pessoas que estavam ali à sua volta. Existe um posicionamento diante da cruz de Cristo. E é isso que nós vamos aprender e juntos vamos sair daqui nessa manhã posicionados do que o Senhor quer para nós, na nossa vida de cristianismo. Antes de realmente entrar sobre esse posicionamento, eu quero te dizer que essa morte de Jesus, morte expiatória, ela traz três aspectos nas quais o apóstolo chegou a citar. E eu quero abordar um pouquinho. Primeiro, a morte de Jesus foi uma morte substitutiva. E vou abordar daqui a pouco sobre isso. Ela também foi uma morte que trouxe uma pena. Existia uma pena por trás disso. Além disso, a morte de Jesus, ainda que pareça um paradigma ou um paradoxo, ela faz com que aconteça uma satisfação. Nós vamos entender um pouco sobre isso. A substituição, a morte substitutiva, ela sinaliza uma troca gloriosa que Jesus tomou o meu e o seu lugar, porque nós éramos fadados a morrer em nossos pecados, e Ele nos substituiu. Ele sofreu o castigo que era para nós. Ele morreu a morte que nós tínhamos que morrer. Com isso, eu quero trazer um versículo que está ali em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nos tornássemos justiça de Deus. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Indo um pouquinho mais para o Novo Testamento, 1 João 2,2 disse: Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, Jesus nos substituiu, Ele tomou o castigo, Ele sofreu por nós, era para que nós estivéssemos ali. Por quê? Porque desde quando somos gerados, ali no ventre da nossa mãe, nós carregamos o germe do pecado, que começou lá desde Adão e Eva, e vem num pecado de erros, e todos nós temos isso. E só precisamos de Jesus para que Ele venha à nossa vida e nos limpe desse pecado. A Bíblia fala: e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Se alguém falar: eu não tenho pecado, eu diria: é mentiroso. Porque somente Jesus veio, morreu, padeceu sem pecado. E isso Ele fez por nós, em amor. Jesus, Ele traz isso, e aí muitas vezes eu escuto pessoas falarem assim: não, mas eu mudei de vida, eu estou agora, meu comportamento mudou. Mudou, mas continua carregando o pecado. E precisamos, até o final dos nossos dias, ou até a volta de Jesus, precisamos tê-lo como nosso substituto para que nós tenhamos acesso a Deus. Isso é importantíssimo nós aprendermos. Então, ocorreu uma morte substitutiva, mas também ocorreu a morte penal. Por que morte penal, pastor? Pelo seguinte: na pena, o pecador paga ou Cristo paga, e no caso, Cristo pagou por nós. Na substituição, quando Jesus veio e morreu por nós, havia uma pena, havia uma sentença, que eu posso dizer, e Jesus faz isso. E aí, nessa pena, nós vamos ler o seguinte. Em Ezequiel 18, 20, a parte A do versículo diz: aquele que pecar é que morrerá. Quem peca? Nós. Sim ou não? Então, nós devíamos morrer. Romanos 6, a parte A do versículo diz: porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus nos substituiu e tomou a pena no nosso lugar. Ele pagou por nós. E é incrível, porque assim, a morte de cruz era uma morte que era considerada maldita. Quando as pessoas iam para a crucificação, ela era exposta perante todo o povo, como trazendo uma maldição por trás. E Jesus, quando ele ali foi pendurado no madeiro, sofreu, tomou chibatada antes, foi para a cruz, cravar a coroa. Essa pena, ele poderia ter, como filho de Deus, ele poderia ter se eximido disso, mas ele recebe essa pena em nosso lugar. Houve um momento ali que ele busca e ele sente que o Pai deixa sozinho e fala, segura essa bronca aí. E essa bronca ele segurou por mim e por você. Só por isso, pensa nisso, nós podemos dar glória a Deus. Porque a atitude dele fez com que nós tivéssemos vida e mudança, a possibilidade de mudança de vida. O terceiro aspecto é a morte satisfatória, que parece um negócio louco. Como que pode ser uma morte satisfatória? Mas a satisfação é que uma, em cima de uma pena, talvez hajam advogados aqui, em cima de uma pena, nós temos a garantia que nós não podemos pagar duas vezes pelo erro cometido. Então, Cristo, quando ele morre pelos nossos pecados, a justiça de Deus é satisfeita. Há uma satisfação em cima disso. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, depois vou ler o 28, diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então Jesus veio, morreu uma vez para satisfazer ali a condição dessa sentença, faleceu por nós, foi crucificado, padeceu, mas virá uma segunda vez para trazer o quê? Nos levarmos para a sua glória. Há uma expectativa no coração do cristão, da mulher cristã, do homem cristão, de que Jesus volte. E a pergunta, talvez nessa manhã, é como eu estou no meu relacionamento com Jesus? Estou preparado para subir com Ele? Ou talvez eu esteja meia boca? Cristão, meia boca. Ou um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé nas coisas do Senhor, mas outro deixa a vida me levar. A gente precisa ter reflexão constante. Vida cristã é diária. O apóstolo João, ele dá essa mesma garantia. Eu não coloquei aqui, mas ele traz, quando chega a hora de Jesus terminar a sua obra ali, de realizar essa redenção, a salvação, Jesus disse, está consumado, ou seja, fiz tudo o que tinha que ser feito, terminei o serviço, guardei a carreira, guardei a fé, continuo então. E nós ainda continuamos aqui. Quando Jesus lança essas palavras, suas últimas palavras, ele sela essa obra que foi de término do castigo, que foi do término da pena, e a justiça de Deus é satisfeita. A cruz, geralmente, ela desperta sentimentos e pensamentos. A gente vê filmes sobre a cruz de Cristo, a gente vê situações, a gente vê procissão, vê um monte de coisa que acaba emanando e trazendo a nossa memória sobre a crucificação. E a cruz, ela, como eu disse, lá atrás, nos séculos passados, ela sempre foi um sinal de desprezo, de agonia, de sofrimento, de maldição. A partir do século IV, foi quando o cristianismo adota a cruz e começa a trazer também como um dos símbolos do cristianismo, além do peixe, que representa ali o espalhar do evangelho, assim como o pão, como o vinho que nós tomamos na ceia, o suco, tudo isso vem trazendo essa representatividade, mas só depois, porque a igreja antigamente não aceitava a cruz como um dos símbolos. E hoje eu diria que muitas pessoas gostam de usar uma cruz, algumas num pingente, como eu disse, outra por proteção, um amuleto, outra na camiseta, mas a cruz em si não tem poder. Seu poder, ele vem de Jesus, encarnado na sua morte e na sua ressurreição. Mas voltando lá no texto que nós lemos inicialmente, é onde nós vamos nos posicionar diante da cruz. Primeiro aspecto, eu quero te dizer que algumas pessoas olhavam para a cruz de Cristo com menosprezo. No momento da crucificação, da crueldade, do sofrimento, porque Jesus sofreu em todo aquele trajeto até a hora que é colocado no madeiro, pregado, levantado ali, e há um tempo de trevas, há um tempo de algo que ele sofre fisicamente, emocionalmente, é como se fosse uma cena teatral. Por quê? Porque os governantes daquela época armaram para que Jesus fosse ali crucificado. Jesus não tinha pecado, mas ele veio para cumprir algo do plano de Deus. Havia como se fosse uma farsa, porque se reuniram, e naquela época era comum que escolhessem algum criminoso para ser solto, e era uma saidinha definitiva, e ali tinha um ladrão chamado Barrabás, um salteador, e havia Jesus. E muitos dos políticos daquela época, os dirigentes políticos, incitaram o povo para que escolhesse Barrabás. E Barrabás é solto e Jesus é condenado. E ele vai para a crucificação. Quando nesse trajeto de crucificação, se nós olharmos um pouco, eu sempre gosto de rememorar e pensar um pouco que o trajeto da crucificação até chegar ali é a nossa história de como eu estou olhando Jesus Cristo. Como será que eu me apego a Jesus? E ali, nesse tempo, a Bíblia fala também lá em Coríntios, eu não coloquei aqui, mas que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E no texto que nós lemos, Lucas 23, 35, diz: o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Também havia escárnio, zombaria ali. E ele não somente sofreu esse menosprezo, mas também essa zombaria. Os próprios soldados que estavam ali oferecendo vinagre diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Se nós olharmos hoje, quantas pessoas estão vendo Cristo passar em frente à vida dela, estão olhando, estão menosprezando, estão xingando, estão zombando. Quantas vezes, talvez, você como cristão, você ouviu de alguém falando para você: mas não é crente? Mas não é cristão? Como está acontecendo isso na tua vida? E você continua firme e forte ali no teu propósito de fé em Jesus Cristo. Mas a gente ouve isso. Nós recebemos também, muitas vezes, nesses dias, o menosprezo, e tem mais do que nós. Cristo continua sendo menosprezado. Cristo continua sendo ridicularizado por muitas pessoas. As pessoas veem o evangelho como uma loucura. E o apóstolo Paulo expressa isso em 1 Coríntios 1:23: nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Hoje, o homem, a raça humana, continua zombando de Cristo, zomba do plano redentor de Cristo. Muitos o veem como loucura, alguém que passou, mas adoram o mundo e os seus prazeres, as filosofias que existem por aí. Engraçado porque tudo de ruim não é visto como loucura, mas Cristo é menosprezado. Ah, não, seguir a Cristo não é legal. Onde já se viu? Nesses tempos, eu estava vendo uma pesquisa que apareceu no YouTube, de uma pesquisa aleatória sobre você acredita em Jesus? E a maior parte das pessoas que passavam ali pela rua, falando, elas falavam, não, não acredito. Não é nada para mim. Novamente o menosprezo. Novamente deixado pelo lado. E aí nós vemos a figura de alguém que muitas vezes, inflamado pelos outros, também... Opa, deixa eu dar minha opinião aqui. Um dos criminosos que estava ali, ele também se junta nessa zombaria, nesse menosprezo. Isso está lá em Lucas 23, 39, diz assim, um dos criminosos que estavam ali, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. É esperto, né? Xinga, mas quer salvação para ele, né? É igual o ateu, quando o avião dá uma tremida, a gente está lá e dá turbulência, principalmente forte, nessa hora fala, ai meu Deus, ué, o cara não é ateu? Se apega no quê? Na condição de condenação, na condição de morte, ele também zombava, recriminava o Senhor Jesus. E ali, então, havia um povo, então, nós vimos os governantes, os soldados romanos, esse próprio ladrão que estava ali de pendurado, zombando. E é o que nós vamos enfrentar cada dia mais até a volta de Jesus. Pessoas que estão, não querem nada com Cristo. Alguns até acreditam nele, mas não querem entregar sua vida, não querem se afastar da sua vida de pecado, acha que é melhor zombar ou desprezar, rejeitando a mensagem do Evangelho. Se essa é a tua condição, você que chegou aqui hoje, e você está longe de Jesus, você até ouviu falar de Jesus, eu quero te dizer que Ele te ama, e esse amor é real, e esse amor é transformador, e esse amor é curador, e esse amor é libertador. Ele está aqui, hoje é o dia para você se reconciliar com o Pai. Você começar a enxergar a cor de Cristo, não com menosprezo, não com distância, mas realmente se entregar a Ele. E você que nos ouve pela internet, eu quero te dizer que Deus continua tendo um plano para a tua vida e Ele te ama de uma forma extraordinária. O segundo time é o time do pessoal da indiferença, que hoje é traduzido no tô nem aí. João 19:23 diz, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. O que nós vemos é que a divisão das roupas de Jesus, elas já haviam sido profetizadas. Você que acompanha a Bíblia, eu quero te dizer que lá no Salmo, de número 22, versículo 18, Salmos 22, 18, diz assim, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Então, o primeiro grupo do tô nem aí, soldados estavam ali. Eles estavam fazendo suas coisas, estavam indiferentes ao que estava acontecendo, não tinham interesse, desprezavam, como foi falado anteriormente, desprezavam aquele acontecimento, olhavam para a cruz de Cristo e estavam mais interessados na roupa. Quanta gente que vem para Cristo e está mais interessado no milagre e não quer seguir o Senhor? Muitas vezes está indiferente. Esse segundo grupo, o grupo de pessoas que estão olhando tudo aquilo que está acontecendo, é o mesmo povo que um tempo atrás seguia Jesus. Olha o que diz Lucas, capítulo 19, 48. E me perdoem, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler. Você só preste atenção, Lucas 19, 48. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Esse mesmo povo que uns dias atrás estava falando: ô Jesus, vem, fala conosco, traz pão, multiplica, nos ajuda. É o mesmo povo que estava indiferente naquele momento que o Senhor Jesus estava crucificado. Pilatos e os líderes religiosos ali da época conseguiram virar essas mesmas pessoas contra Jesus. Nesse momento de crucificação, como eu falei para vocês, que havia ali colocado para o povo escolher entre Barrabás e Jesus Cristo. E essa mesma indiferença continua nos dias de hoje. Quantas pessoas conhecem a Jesus? Tem até Jesus como ornamento. Deixa até a Bíblia aberta no Salmo 23 lá na casa. Ah, vou deixar a Bíblia aberta aqui porque vai me salvar de tudo. Misericórdia. Isso é mandinga, não existe isso. Bíblia é para ser lida e vivida. Lida e vivida. Quero aprender mais, escola bíblica. Quero aprender mais da palavra, todo dia comer da palavra. O Senhor só vai te fazer com que você tenha forças quando você se abastece do pão. Jesus é o pão da vida. A palavra dele, nós precisamos tê-la. Porque quando acontecer uma situação, você diz: não, espera aí que eu vou voltar na minha casa, que o Salmo 23 está aberto ali em cima da mesinha. Não vai adiantar. Bíblia. Quando o apóstolo pregou isso numa das nossas ministrações aqui, quando Satanás tentou a Jesus, ali no deserto, Jesus trouxe palavra. Palavra. E era engraçado porque Jesus não veio com chavão. Não chegou lá para o diabo e falou: ora que melhora. Não. Mas ele disse: está escrito. Agora, se eu não sei o que está escrito, eu estou na roça. Não é assim? E a gente precisa tomar esse cuidado. Então, essa indiferença, pessoas que têm a cruz como ornamento, como vestimenta, pode até adorá-lo, mas não compreende esse significado real. Porque crucificação, cristianismo, ele é para ser vivido. E não é só aqui na igreja. Aqui na igreja é fácil. Junto com os irmãos, toda gente bonita, bacana. Mas quando eu estou lá no meu trabalho, na minha casa, na minha família, onde os perrengues acontecem, sim ou não? Ou só na minha acontece? Nessa hora a gente vive o cristianismo. Eu quero te dizer que não há vida sem cristianismo. Receba a mensagem da cruz para ser transformadora. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um cristianismo Nutella. Ai, mamãe. É engraçado que eu estou lembrando um vídeo que eu vi essa semana, as mães de antigamente e as mães atuais. Mães atuais, espero que não seja você. Filhinho lindo, filho com 30 anos. O que você quer comer? Você quer que eu faça o teu Nescauzinho? Ah, não, mãe, eu queria outra coisa. Então vou fazer um nuggetzinho para você. Lá no meu tempo era assim: mãe, o que tem para comer? Comida. Come tudo, senão você apanha. Hoje está assim também. Trazendo para o cristianismo: ai, eu não gostei desse pastor, porque ele falou que se a gente pecar, a gente morre. É verdade. Ah, eu vou para outra igreja. Aqui não fala. Aqui todo mundo é bacana. O amor de Jesus nos salva. Que Deus tenha misericórdia. Quanta gente sem bagagem bíblica está fazendo vídeos, seja TikTok, internet, YouTube, seja o que for. Gente com um pé no mundo, um pé na igreja, com postagem e atitudes que revelam do que o seu coração está cheio, sem se preocupando se vai escandalizar o outro. A Bíblia fala que se nós vamos fazer algo e vai escandalizar o meu irmão, que nós não façamos. Ah, não, eu estou nem aí. Eu vivo a minha vida. Vai vivendo. Eu fico pensando lá: apartai-vos de mim que vos conheço. Ah, Jesus, eu preguei, falei e tal, eu pulei lá na Cristo Centro. Cara, fica para lá. Vai desfrutar das coisas ruins agora. Mas que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado. E que ele produza reflexão para que nós nos arrependamos. Cristianismo é viver todos os dias sabendo que a nossa vida tem que ser correta. Se você... Eu quero te falar algo. Eu não sei se eu já testemunhei isso. Na minha fase inicial de conversão, duas coisas me chamavam a atenção negativamente. A primeira é que eu fumava. Fumava bastante. Segundo, eu falava muito palavrão. Palavras de baixo calão. Quando eu aceitei Jesus num domingo, na segunda-feira eu peguei um nojo de cigarro. Total. Eu não conseguia sentir cheiro de cigarro. Até hoje eu tive crises de rinite, tudo piorou, né? Mas eu não consigo sentir. Pastor, eu estou fumando. Pede para o Senhor te libertar. A minha foi imediata. Por quê? Porque ele foi misericordioso. Do palavrão, eu comecei. Primeiro, eu vivi uma vida toda estragada. Uma vida que nos finais de semana eu saía para bailes, fumava, bebia. Tinha as namoradas, várias, só Jesus. E quando eu recebi Jesus e comecei a buscá-lo, a primeira coisa que veio na minha mente foi: eu não posso mais conviver com meus amigos de outrora. Eu quero te dizer, a maior parte desses amigos lá de trás, hoje estão ou na prisão ou estão mortos. Eu tive que tomar decisão de vida. E eu pedi a Deus: Senhor, limpa minha boca, para que eu não fale mais palavrão. E a gente vem numa diminuição. E graças a Deus, o Senhor vem limpando. Pastor, você nunca mais falou? Falei, mas quando eu falo, o Senhor me perdoa. Não era algo que eu queria mais falar. Você já tomou fechada de carro? Vai na paz. Ou mula de qualquer coisa. E o Senhor vem trabalhando. Até onde vai esse trabalho? Até Jesus voltar, até eu morrer. Mas há uma libertação. Eu preciso buscar essa libertação. Eu não quero olhar a cruz de Cristo com indiferença. Eu quero viver esse cristianismo. Viver essa mensagem dessa cruz tão maravilhosa. Então, assim, eu não vim aqui para mudar ninguém. Glória a Deus, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Eu quero te dar uma boa notícia. Ele está aqui nessa manhã. E ele tem poder para transformar aquilo que está desordenado na tua vida. Ele tem poder. Ele vem e traz na nossa mente, falando: opa, você não pode mais fazer isso, você tem que mudar. E a gente tem que se esforçar para fazer e vir nessa mudança de vida. E que ele, único e exclusivamente ele, nos convença do pecado e traz a gente arrependimento. Mas havia também um terceiro bloco de pessoas que estavam ali na cruz. E eles estão descritos naquilo que, na figura de um criminoso. Pastor, um criminoso? Sim. Mas alguém que tem uma percepção do que estava acontecendo ali. E ele viu em Jesus Cristo o poder de se achegar a Deus. E me chama muito a atenção. E nós vamos ler, está lá, nós lemos, mas está em Lucas capítulo 23, os versículos 40 a 43. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, reclamando com o outro criminoso lá: você não teme a Deus. Ele não falou de Cristo. Você não teme a Deus. Ele enxerga em Cristo ligação com Deus. Você consegue enxergar no teu relacionamento com Cristo o Todo-Poderoso? Você consegue enxergar? Quando você conseguir enxergar, você vai ver que não importa o tamanho do teu problema, o tamanho de Deus é maior. E você precisa ter essa percepção. E diz assim: não teme, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, ele que para ali Jesus com Deus. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E ali ele reconhece o senhorio de Jesus. E ele diz, então ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O reino de Deus hoje em dia, ele é salvação, ele é libertação, ele é cura, ele é batismo no Espírito Santo. O que você precisa do reino de Deus? Ele está aqui. Boa notícia. Jesus lhe responde: eu lhe garanto, você estará comigo no paraíso. hoje mesmo. Ou seja, hoje, pela manhã, no meu relógio são 11:06, Jesus está aqui. O que você precisa dele? Ainda não estamos no paraíso, mas o que você precisa dele? Porque ele se faz presente. O primeiro ladrão teve uma atitude totalmente de escarnecedor, zomba, mas o segundo reconhece Jesus como reino, como rei. Ele reconhece a sua culpa. Oh, Senhor, fala conosco. Porque quantas vezes a gente faz burrada e a gente não quer admitir que nós estamos errados. Eu vou falar algo, eu vou apanhar, mas tudo bem. Homens, sabe quando a gente erra o caminho, a esposa está falando, não, vai por ali, a gente é teimoso? Não, continuamos. Não, vamos lá, volta. Não, não, eu sei. Que o Waze? Não precisa, sei tudo, sei mais que o Waze. Fica tranquila, os caminhos aqui. E aí o tempo vai dobrando assim de tempo, mas só acontece comigo, eu sei, homens. Com vocês não acontece. Glória a Jeová, né? Mas esse ladrão, ele reconhece a culpa, porque ele fala, eu estou sofrendo por aquilo que eu fiz. Irmãs, depois me paguem um café, tá? De ter falado isso, por favor, eu amo café. Aparentemente, esse homem conhecia as Escrituras, porque ele reconhece o reino de Jesus na terra, e talvez ele tenha ouvido falar dos pactos que houveram desde Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, e ele expressa a sua fé em Jesus. Quando ele se chega e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é um pedido de arrependimento, de busca. E talvez na tua história de vida, na tua história de semana, na tua história, você precisa se arrepender de algo e falar, Jesus, eu preciso de você. Eu estou com essa situação. Eu não consigo resolver. Eu não consigo seguir. Jesus não promete, olha, tá bom, fica tranquilinho aí. Eu vou morrer, mas daqui 4 dias você vai estar comigo. Não. Jesus traz o imediatismo ali. Hoje Jesus está aqui, ele tem poder para curar na hora. Ele tem poder para salvar na hora. Ele tem poder para transformar na hora. Como eu falei, eu estava num culto, o pastor pregou, eu falei, eu quero esse Jesus. Eu tinha fumado por um bom tempo. Sumiu a vontade de fumar. Por quê? Porque faz mal para o corpo. E o Senhor me limpou disso daí. Qual é a necessidade tua? Entrega aos pés da cruz. É a mesma promessa que Jesus dá hoje ao homem, que olha para a cruz de Cristo, para o sacrifício ele, realizado ali, para que você se arrependa, peça perdão, pecados, comece uma nova caminhada, você que se afastou. E qual é o grupo que o louvor pode vir? Qual é o grupo na qual nós necessitamos nos apegar, na qual nós precisamos nos direcionar? Será que hoje eu preciso chegar ao Senhor e falar, Senhor, estou com essa situação e quero te entregar, quero fazer uma troca? E a Bíblia fala isso. Vinde a mim, Jesus dizendo, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos trocar a nossa carga. Talvez a tua história dessas semanas, desses dias, esteja sendo pesada. Pesada. E Jesus quer tirar essa canga, essa carga, e te trazer um fardo leve. Mas é um posicionamento. Jesus foi para a cruz não para ser zombado, não para receber indiferença. Ele foi para a cruz para dar a salvação e a transformação de vidas. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um cântico de anos atrás que fala sobre essa cruz de Jesus. Fala sobre essa transformação de Jesus Cristo. E aí, ao orar, eu me lembrei que isso foi gravado lá em 1900 e bolinha. E olha a bolinha. E sabe, eu fiquei muito feliz porque um dos irmãos que gravou essa canção foi o Uziel. 1900 e bolinha, né, Uziel? E eu falei, Uziel, eu gostaria que nós cantássemos um cântico que fala sobre aquela cruz do meio. Ela foi regravada por um monte de gente. Começou com Nova Geração, não é isso? Depois de lá veio. Eu quero pedir a gentileza que você fique em pé. Nós vamos louvar com o nosso grupo de louvor. Porque se tua situação está em trevas, se a esperança para a tua vida, para a tua família se acabou, Jesus ressuscitou.
Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.